sou Elisa Rosenthal e este é o Vieses Femininos. Hoje é dia 8 de março de 2024 e eu resolvi vir aqui nesse ambiente inspirador, acolhedor, que é o Vieses Femininos, que eu criei e fundei em 2018. Depois de um longo intervalo para retomar com vocês que ouviram e ouvem esse projeto e fazer o devido encerramento que ficou pendente. Um encerramento que ficou no ar depois de 150 episódios gravados, para aquelas que acompanham desde o começo, entre as edições especiais e as edições que foram feitas especialmente durante a pandemia. Mas esse é um projeto que iniciou ali em agosto de 2018, em 14 de agosto de 2018, com um evento presencial. Daquele evento surgiu um momento da minha vida que eu já relatei para vocês algumas vezes, no backstage ali, num camarim de uma organização que eu participei de um debate pelo então Grupo Mulheres do Brasil, presidido pela Luiza Helena Trajano, onde eu estava num momento de transição de carreira e fiquei ali responsável por receber os presidenciáveis naquele dia e fui questionada por Sônia Rez e Tieco Aoki sobre o que eu fazia, sobre a minha profissão. E naquele ato de tempo que eu não sabia o que responder, em dúvida existencial, profissional, querendo sair do mercado imobiliário, naquele momento buscando outras formas de me relacionar com o setor, com o mercado de trabalho, eu respondi então que eu fazia podcasts. Imagine você, em agosto de 2018, responder que fazia um podcast para mulheres. Ao responder que eu fazia podcast para mulheres, eu me colocava numa situação conhecida pela expressão fake until you make it. Na época eu já ouvia diversos podcasts que me faziam companhia em momentos diversos da minha vida e fizeram muita companhia nas muitas horas de trânsito que eu peguei quando eu trabalhava numa empresa distante da onde eu moro, com filhos pequenos, eu ficava horas e horas no trânsito, já falei para vocês também sobre isso. E eu acreditei que criar esse espaço de conversa, de muito conteúdo e conhecimento para nós, iria mudar a vida de muitas mulheres, e mal sabia eu que esse espaço mudou muito a minha vida. E hoje eu vim aqui para dizer, para contar para vocês sobre isso. É nessa edição que eu abro, me apresentando como Elisa Rosenthal, que é meu nome de nascimento. E sobre isso eu escrevi a apresentação do meu último livro, Degrau Quebrado, A Jornada da Autoliderança para Mulheres em Ascensão. A apresentação do livro, eu falo sobre isso, se chama Vale das Rosas, onde eu conto que quando eu escrevi o meu primeiro livro, Proprietárias, e as últimas edições aqui do Vieses Femininos, eu busquei fazer uma ligação do Vieses Femininos com Proprietárias para uma tentativa de costurar esses meus projetos, né, costurar os projetos que se conectam ao longo da minha trajetória. Eu comento, né, que eu usei e assinei com o nome que vocês aqui ouviram nos últimos episódios todos. Aquele sobrenome que me acompanhou por muitos anos e que me acompanhou por momentos pessoais e profissionais. É o sobrenome que eu compartilhei com meus filhos em diversos momentos que me trouxeram, né, em vários momentos profissionais. Mas ele não representa as minhas raízes, não representa a minha origem. Eu nasci como Elisa Rosenthal. E depois que meus pais se divorciaram, a minha mãe decidiu incluir o sobrenome dela. Eu tinha 12 anos quando eu passei, então, a assinar como Elisa Vrona Rosenthal. Em 2021, quando eu mesma enfrentei o meu divórcio e por questões diversas eu precisei mudar o meu nome, fazer todo esse processo cartorário, burocrático, eu percebi qual que era essa pauta, esse grande tabu no universo feminino, E esse é um tabu que também me afastou desse projeto. Um projeto que eu assinei com um nome que eu não me reconhecia mais e que por isso eu deixei de fazê-lo. E hoje eu volto aqui para, nesse dia 8 de março, poder falar com as mulheres que de alguma forma vão se conectar com não só essa, não só esse, mas outros tantos obstáculos que a gente enfrenta na nossa vida, né? Ainda existe o inconsciente coletivo, uma crença de que quando a mulher casa, ela deve assumir o sobrenome do marido e ponto final. A gente sabe, né, desses encadeamentos legais e burocráticos que essa decisão acarreta, mas pouco se fala sobre os impactos dessa decisão na nossa identidade pessoal e profissional. Ainda que legalmente eu pudesse manter esse nome, como estava, como eu utilizei, a decisão de mudança foi por, eu falo daquela frase, entre ter razão e ser feliz. Eu primeiro tive razão e depois eu resolvi ser feliz e realmente recuperar meu nome de origem, né? Porque falar sobre liderança feminina é falar também sobre assumir essa própria história, essa própria persona. Se no meu primeiro livro eu abordei a relação entre matrimônio e patrimônio, como a mulher precisou desconstruir esses conceitos para finalmente chegar à figura de proprietária, e eu acredito que não seria possível eu falar sobre liderança feminina sem antes questionar essa imposição social, religiosa e cultural que existe em todo o mundo. Talvez um conflito que não tenha acontecido até então e com maior intensidade, porque as mulheres ainda não estavam em papéis de liderança, mas à medida que esse movimento feminino ganha peso e as mulheres passam a ocupar espaços e ter maior representatividade na sociedade e nas empresas, vários dilemas começam a surgir. Dilemas como representatividade, visibilidade, equidade salarial. E esse que eu passei, e que eu acredito que outras mulheres passam também, de identidade. Por mais que hoje a lei permita que as mulheres mantenham o nome de casadas para evitar problemas legais e burocráticos, será que ter mudado meu nome lá atrás e deixar para trás uma persona, né, uma história original de vida, também não foi algo ligado a uma falta de liderança? Foi uma pergunta que eu me fiz. Uma liderança individual. Mas esse é um resgate, né, que é um resgate antropológico da história, da genealogia, da nossa origem, né, também genealógica, da nossa raiz cultural. É que eu tenho visto também algumas mulheres assumirem esse resgate. E é sobre esse ponto de partida da nossa identidade que eu quero falar, sobre liderar e que eu quero falar sobre hoje, o Dia da Mulher. Uma amiga passou por essa questão do divórcio, compartilhou comigo numa conversa que o seu ex-marido deixou ela carregar o sobrenome dele. E que, no entanto, com o passar do tempo, ela não se sentiu confortável com essa decisão. Ela sentiu a necessidade de resgatar as próprias raízes dela e assumir o seu nome. Comigo, o processo foi muito parecido. Por mais que eu tenha recebido autorização legal em manter tal sobrenome, eu sinto que ele não fez mais nenhuma conexão com a minha história. Com a minha história que eu vivo hoje, inclusive, e por isso, talvez, esse afastamento desse projeto do qual eu tanto me orgulho, do qual me deu tantos frutos, tantos ensinamentos. O Vieses Femininos é uma grande escola para mim e eu tenho certeza que é para vocês também, porque em tantos episódios foram muitos aprendizados. Eu conheci muita gente incrível e que me aproximou de assuntos, temas, a própria percepção do que é um relacionamento abusivo, do que é um relacionamento tóxico. Eu aprendi aqui no Vieses Femininos. E refletir isso, entender a nossa realidade, foi dentro dessa escola. E eu percebi por muitos episódios coisas que depois eu vivenciei. E que hoje eu volto aqui para referendar e honrar esse espaço. E fazer o encerramento digno que ele merece. No judaísmo, a minha religião e da minha família, a gente fala muito sobre um conceito chamado Ledor Vador, que significa de geração em geração. Quando eu resolvi me aprofundar nas minhas raízes, eu percebi que existia uma carga muito grande das influências que a gente traz, das nossas histórias pessoais. aquela ideia de karma, né? Meus pais, eles se divorciaram nos anos 80, o que me fez ser uma das únicas crianças na escola com uma família nessa condição. Na ocasião, tanto eu quanto minhas irmãs tínhamos apenas o sobrenome do meu pai, o Rosenthal, que eu assumo até hoje. A nossa tradição marca a transição da infância para a maturidade das meninas com 12 anos, com a nossa celebração do Bat Mitzvah. E foi nessa ocasião que minha mãe apresentou para nós a opção de incluir o seu sobrenome ao nosso, sobrenome Vrona, que a minha irmã mais velha e eu optamos por mudar o nome e incluir. Quando eu me casei pela primeira vez, por conta dessa adição feita tardiamente da minha mãe, eu escolhi adotar um sobrenome adicional, para evitar qualquer conflito de escolha, né, entre meu pai e minha mãe. E eu fiz o mesmo quando eu decidi manter um único sobrenome para os meus filhos, para não precisar escolher entre um deles. Eu achei que seria mais fácil para eles ter apenas um sobrenome. E também eu não queria ter que escolher qual deles eles teriam que adotar. Hoje isso não faz tanto sentido para mim. E por isso que eu resolvi mudar a forma como eu me apresento profissionalmente, por mais que isso tenha me custado muito do ponto de vista de investimento de marketing, de branding, e algo que eu precisei reconstruir até por conta de projetos que eu carreguei, e aqui mesmo, no Vieses Femininos, que eu me afastei durante esse tempo. Rosenthal significa Vale das Rosas. Eu gosto de perceber a simbologia nisso tudo, porque esse dicionário define vale como regiões aprofundadas, depressões alongadas. Eu sinto que é justamente nesse momento que eu preciso florescer desse vale profundo, né? Foi a partir do resgate dessas raízes que eu entendi que, para falar sobre a liderança feminina, antes de tudo, eu preciso falar sobre como estamos exercendo a nossa liderança individual. E isso inclui entender a identidade que você assume, o nome que você carrega e a história que você escreve. Depois de decidir voltar às minhas raízes, havia um segundo dilema. Será que eu uso o nome da minha mãe ou o nome do meu pai? Eu decidi conhecer as histórias da minha própria família e buscar referências, né, de como as tradições impactaram na escolha dos nomes que representam. A minha avó paterna tem uma história interessante. Ela perdeu o marido de uma forma muito prematura. Saiu do interior de São Paulo, precisou trabalhar para sustentar os 4 filhos. Empreendedora por necessidade, desbravou uma série de questões que eu abordo nos meus livros, aqui no Vieses Femininos, em grande parte do que eu faço, no Instituto Mulheres do Imobiliário. E aquilo me trouxe uma certa conexão com essa história. Essa ideia de quebrar barreiras do matrimônio e se assumir como proprietária. Primeiro precisar ser líder de si para depois liderar uma família, uma comunidade, como hoje eu faço, né? Isso é um grande exercício de liderança. Essa descoberta de percepção é uma descoberta que ela tem um processo de maturação e de maturidade também. Não acontece quando nós somos tão jovens, é preciso ter um caminho percorrido. E nesse sentido, buscar uma liderança individual, entre outras coisas, não é negar nossas culturas e tradições, mas é refletir sobre as necessidades que surgem com a nossa evolução, né? Na sociedade, na nossa forma de se apresentar profissionalmente e entender nossos momentos. Até esse lugar que nós estamos aqui hoje, o tema que combina a pauta da liderança feminina com as especificidades do feminino não foi um caminho óbvio, muito menos planejado. Pelo menos até o início deles, né? Até o início do Vieses Femininos, que foi o começo de muita coisa na minha vida. E por isso a importância de voltar aqui e devidamente fazer esse fechamento. Como muitas mulheres empreendedoras, o que me fez sair da trilha convencional de uma carreira corporativa foi justamente a maternidade, na qual eu abordei muito no meu segundo livro, Degrau Quebrado, e que eu nem tive tanta oportunidade de falar para vocês aqui do Vieses Feminino sobre esse livro. Eu fiz um outro podcast homônimo chamado Degrau Quebrado para o lançamento do livro. Ele tem poucos episódios, ele foi uma campanha ali de lançamento do livro. E ele tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui nesses tantos episódios. Posso dizer centenas de episódios de vieses femininos. Bom, o fato é que muitas de nós chegamos a uma determinada fase da nossa carreira em que é preciso superar esse degrau quebrado, é um momento de obstáculos que impedem o crescimento profissional. E os motivos para que esse degrau seja difícil de superar são diversos. Desde a maternidade, como aconteceu comigo e como a gente tanto falou aqui em Vieses Femininos, até a falta do debate sobre equidade de gênero, sobre a jornada múltipla de trabalho, invisibilizada e não remunerada, também tão conversada aqui por nós, e a economia do cuidado, temas que vocês ouviram aqui em todas as edições. Quando falamos em mulheres em posições de liderança, estamos falando de lideranças mais perceptivas. A presença feminina é um convite para pensarmos como estamos nos relacionando. Resgatar nossa própria história, nossas origens e raízes é um caminho para identificar a nossa persona feminina, aquela que vai exercer nossas lideranças capazes de nos fazer ultrapassar qualquer degrau, qualquer obstáculo. No livro que eu escrevi, Degrau Quebrado, meu livro mais recente, eu mostrei os caminhos para desenvolver uma liderança individual, porque eu acredito que é a partir dessa nossa autoliderança, que a gente tanto falou aqui em Vieses Femininos, que a gente desenvolve maior clareza sobre o nosso planejamento de carreira, o nosso desenvolvimento pessoal e o exercício da nossa liderança feminina. Durante essa introdução, eu li alguns trechos de Degrau Quebrado e comentei outros e incluí outras reflexões que fazem muito sentido aqui para Vieses Femininos. Esse projeto que eu tanto me orgulho e que ficou num espaço de tempo esperando entender o que que ele seria. Se eu deveria realmente colocar um ponto final, uma vírgula, um ponto e vírgula, um travessão, qual que é o símbolo, né, desse momento. Por ora, eu diria que é um ponto final, porque ele precisa encerrar um primeiro ciclo. Hoje em dia, em 2024, é comum a gente falar de temporadas de podcast, temporada 1, temporada 2. Mas eu quero retomar com vocês que esse é um projeto que nasceu em 2018, onde eu tive que, por muitas e muitas vezes, explicar para as pessoas que eu queria entrevistar o que que era um podcast. Ninguém sabia em 2018 o significado de podcast. Aquela interrogação na cara da tia com a Oki, quando eu respondi a ela que eu faria um podcast, é a mesma interrogação que eu vi na cara de muitas pessoas ao longo desses anos todos, que eu gravei de 2018 a 2021, e que significou tanto nesse crescimento, nesse aprendizado. E a importância de hoje, né? Vou retomar com vocês, 2024, depois desse período todo, que foi um período de divórcio, de mudança de física, mudança estrutural, mudanças emocionais. Eu casei de novo e hoje eu tenho um casamento que tem outras bases que me fortalecem, outras bases de outros acordos e que são acordos muito mais saudáveis e que tem muito mais entendimento daquilo que eu entendo como uma relação. Uma relação saudável, uma relação de companheirismo, de uma relação de transparência entre nós. E a forma também como me relaciono com os meus filhos e com o meu trabalho. Tomar essa decisão teve muito, um peso muito grande em relação a assumir a minha identidade profissional. Entender que aquilo que eu exerço hoje, essencialmente como diretora-presidente do Instituto Mulheres do Imobiliário, era algo que eu precisava fazer essa decisão, essa mudança de vida para trilhar esse caminho. E quero dividir isso com vocês, que durante esse período de ausência, em que esse projeto ficou em suspenso, muita coisa aconteceu e talvez esse ponto vire um ponto e vírgula para a gente falar sobre isso. Eu não sei se a gente vai retomar isso, mas a ideia de voltar aqui e explicar que desse período de tempo foi preciso, foi necessário para entender o que aconteceu. Para entender o que aconteceu com a minha relação com os vieses femininos. Primeiro porque até uma certa edição, o projeto ele teve uma identidade muito clara, muito definida, muito alinhada com o propósito do que ele trouxe para as ouvintes e para os projetos seguintes. Muitos dos projetos que eu fiz na sequência usaram de referências do projeto Mulheres, do projeto Vieses Femininos, e ele serviu de uma plataforma importante para muita coisa que eu fiz. O último deles, os últimos deles, né, inclusive o que eu fiz com a Moira, sobre viver em sociedade, eu já comecei a trazer muito de mulheres do imobiliário para cá, trazendo também a leitura de Proprietárias, que foi meu primeiro livro, e que traz relatos do viés femininos no primeiro livro, assim como no segundo. Mas ele fez uma tentativa de dar um arremate, uma costurada entre viés femininos e proprietárias, porque já era um momento de transição pessoal. Em 2022, que foi essa última edição que vocês têm aqui ao longo da conversa, já existia essa nova configuração pessoal minha. E eu estava querendo entender o que que ia acontecer com esse projeto que ficou nesse intervalo de tempo. A ideia de voltar aqui hoje, 8 de março de 2024, quase 2 anos depois, é honrar uma trajetória, é honrar um trabalho feito que eu reconheço a qualidade do trabalho feito pelo momento que ele foi criado, um projeto criado em 2018, como eu falei para vocês, que eu não tinha referência alguma, não sabia como fazer, não sabia como desenvolver, não sabia como criar. E foi um processo absolutamente autodidático de gravação, como eu estou fazendo agora, no meu computador, abrindo um programa de áudio de gravação, falando com o fone, sem grandes parafernálias, como a gente vê hoje, aqueles microfones e vídeos e videocast, mesas de áudio e equipamentos caríssimos. Não, ele é caseiro, ele é feito com poucos recursos, diria com quase nada de recurso. O principal recurso que eu tenho é o tempo, que é o nosso bem mais precioso, e o aprendizado que eu trago e compartilho com vocês. E muitas vezes a gente se auto-sabota esperando ter o microfone mais caro, o estúdio mais bacana, a imagem melhor, a luz mais, enfim, qualquer outra coisa que impede a gente de começar algo ou de fazer algo. E olhar para esse projeto tão bem sucedido, e posso falar isso com bastante orgulho, é dizer para vocês que a gente não precisa de grandes parafernálias ou equipamentos para começar algo. Muitas vezes o início de algo ele pode ser feito com poucos recursos, mas com muita vontade. Em 8 de março, a gente tem que prestar atenção para algumas simbologias daquilo que a gente faz durante o ano da nossa vida, e que a gente, na correria dessa jornada múltipla de trabalho, invisibilizada e não remunerada, a gente não para prestar atenção, a gente não para celebrar conquistas, a gente não para honrar trajetórias e projetos, como estou fazendo agora, honrando o que foi feito nesses episódios todos, nessa construção toda e nesse grande espaço criativo criado aqui, que é uma grande escola de liderança. Eu aprendi muito com vieses femininos. Eu aprendi muito com cada pessoa que passou aqui, e eu quero agradecer profundamente a cada um, a cada uma de vocês que dedicou o seu tempo, a sua troca, o seu conhecimento para a construção desse lugar tão inspirador, tão acolhedor, tão empático, tão de tanta abundância criativa. Por isso que é importante retomar hoje, reconhecer. E se você está chegando aqui agora e nunca tinha ouvido falar sobre isso, porque você me conhece, mas não sabia que eu tinha esse projeto, eu faço um convite para que você ouça alguma edição que o título te chame mais atenção, ou algum tema que conecte mais com você. Eu tenho certeza que aqui é uma biblioteca de muita coisa boa, e muita coisa que é atemporal, que é atemporal e que tem um resgate absolutamente necessário para nós. Também acredito que esse intervalo de tempo foi um intervalo de não querer olhar para essa persona que assinou esse projeto por tanto tempo. Mas eu também quero honrar essa Elisa, né? Essa Elisa que por 11 anos assumiu um nome que carregou ali com uma série de bagagens, por vezes muito pesadas, e que conseguiu se libertar de muitas, muitas coisas que um dia a gente pode até conversar talvez numa temporada, nova temporada, quando no momento oportuno. Mas que hoje consegue acolher esse passado, acolher essa pessoa, acolher essa identidade e reconhecer o trabalho que foi feito, reconhecer que uma pessoa que essa, né, olhar para essa minha versão do passado e realmente parabenizá-la por ter feito isso, por ter feito esse projeto tão necessário. Eu sei que mudou a vida de pessoas porque eu recebo mensagens de vocês até hoje. Mas eu também quero dizer que mudou a minha. E é nesse reconhecimento que eu gostaria de estimular você a olhar para si, a olhar para aquilo que você construiu. Se você quiser olhar do mesmo período de tempo que eu estou aqui fazendo esse recorte, 2018 a 2021, comecinho de 2022. Que o faça, mas se você quiser olhar para um outro período de tempo, faça esse exercício e entenda e reconheça. O 8 de março, ele existe por conta, né, tem duas versões oficiais, digamos assim, entre aspas, mas por conta de um período de tempo, primeiro um incêndio numa fábrica, onde mulheres sofreram. Morreram por estarem ali em situações precárias de trabalho, e foi então assim questionado o trabalho de mulheres, né, em situações como essa. E depois uma outra data, que é a data que mais conecta com o próprio dia 8, fazendo as devidas analogias aí de calendários, mas que é uma greve na Rússia, também ligada à pauta feminina ao trabalho. E se a gente para hoje numa data que é histórica e é mundial, para olhar situações do tempo que buscam mudar a realidade do dia de hoje, é um dia que a gente debate equidade salarial, a gente debate feminicídio, a gente debate representatividade, entre tantas outras coisas que o dia pede, eu quero fazer esse convite para que você pense. Qual foi o seu marco, ou a marca, como Laerte muito bem trouxe aqui no episódio que fizemos e que foi realmente, parafraseando Laerte, uma marca, ou né, um marco ou uma marca de Vieses Femininos, mas o que foi uma marca para você, um marco para você, né, e transformou a sua vida no hoje. Porque o Vieses fez muita mudança para minha vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Vieses mudou muito a minha vida. Mudou muita coisa dentro de mim e fora de mim. E um dos materiais que eu compartilho, eu tenho palestra sobre isso, texto sobre isso. Se você entrar no meu site agora, no elisarosenthal.com.br, vai ter lá para você fazer um download. O curso recente que eu gravei para o LinkedIn, o quarto curso que eu gravei para o LinkedIn, também tem esse material disponível, que são os 5 passos contra a procrastinação. Eu estou aqui exercendo o walk the talk. Eu vim aqui parar de procrastinar, porque eu procrastinei muito fazer esse encerramento, e eu falei dele ontem. Por isso eu pensei tanto hoje de manhã o que que eu ia fazer sobre o Dia da Mulher. E a decisão veio agora há pouco de sentar aqui, nos minutos que eu tinha entre uma manhã e uma viagem na parte da tarde, e eu falei, eu vou fazer isso agora. Eu vou sentar e eu vou fazer isso agora. Eu vou parar de procrastinar e eu vou fazer aquilo que eu recomendo nessa minha ferramenta contra a procrastinação, que é uma palestra, que é um trecho de um livro, que é tanta coisa que eu estou aplicando agora aqui comigo e com vocês. Eu estou deixando de procrastinar, colocando aqui efetivamente no ar o encerramento dessa grande temporada, para dizer que eu estou celebrando, porque o último passo para aquelas pessoas que têm essa ferramenta e que querem baixar é justamente celebrar o término da procrastinação e a conclusão. E eu quero celebrar que eu vim aqui honrar esse trabalho, honrar esses anos dedicados ao viés femininos, que foram fundamentais para minha vida, para minha transformação pessoal, que refletiu na minha imagem profissional, que refletiu na minha carreira, que refletiu na fundação e na constituição do Mulheres do Imobiliário, como grupo, como movimento e hoje como instituto, que refletiu nos meus dois livros publicados e que refletiu em reconhecimento em 2019 como LinkedIn Top Voice, como colunista da revista HSM, que fui por 3 anos, como colunista de Conecta Imob, que fui também por 1 ano, e como Imob Report por 2 anos e meio, como hoje colunista do Estadão Imóveis e da Exame, como vencedora do prêmio Conecta Imob, a voz feminina do mercado imobiliário em 2022 e em 2023 como ESG, bicampeã do maior prêmio da América Latina do mercado imobiliário, como reconhecimento do selo de direitos humanos da cidade de São Paulo, na sexta edição, e como todos os outros reconhecimentos que vieram, porque uma semente foi de fato plantada e cultivada quando eu decidi, naquele dia, responder que eu fazia podcast para as mulheres. E vocês sabem dessa história, eu não tinha um podcast. Eu não tinha absolutamente nada, eu tinha uma ideia. E essa ideia foi concretizada, essa ideia foi feita com praticamente nenhum recurso. Eu tinha um computador e eu tinha uma internet. E foi pesquisando que eu comecei a fazer esse podcast numa época que ninguém sabia o que era podcast. Então eu venho aqui para dizer para vocês que fake until you make it tem um significado muito potente quando a gente coloca em prática aquilo que a gente acredita. E que muitas de nós procrastinamos e deixamos de fazer porque a gente acha que tem que ter ou um equipamento, ou um curso, ou uma ferramenta, e isso é parte dos bloqueios que a síndrome da impostora, que eu tanto falo também, nos traz, e a gente já falou aqui bastante em viés femininos, mas a síndrome da impostora bloqueia a gente, e o próprio perfeccionismo é uma desculpa e um bloqueio que nos impede de tomar uma decisão e nos isola por muitas vezes. Eu deixei de fazer esse episódio final por muitas vezes por não achar que eu estava no momento certo, no momento ideal, com o conteúdo ideal. E eu estou gravando aqui para vocês num dia que ontem eu estive em Mato Grosso do Sul pela primeira vez fazendo uma palestra e o lançamento do nosso núcleo regional. Hoje o Instituto Mulheres Imobiliário está em 9 estados, homologado em 9 estados, com lideranças que nos representam. E ontem, no Mato Grosso do Sul, eu tive o prazer de passar um dia intenso. Um dia que eu acordei às 3 da manhã e voltei. Meu voo chegou quase meia-noite. Então é um dia que eu estou cansada. Eu acordei hoje para fazer uma transmissão sobre o Dia da Mulher para as Mulheres Imobiliário, das 8h30 às 10h. E como eu comentei, eu ainda vou viajar no dia de hoje, mas eu fiz questão de parar para gravar, porque eu quis dizer que existem momentos que a gente precisa tomar uma atitude, tomar uma ação. E essas ações, elas podem mudar muita coisa na nossa vida. O dia que eu resolvi começar a gravar esse projeto, eu não tinha ideia da transformação que ele ia ter na minha vida. Eu fiz pensando na vida de vocês. Eu fiz pensando na vida de tantas mulheres que ouviram, que foram minhas ouvintes e que talvez retomem aqui nesse episódio extra, especial, ou que vocês te... ou você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vinda. Tem muita coisa boa aqui. Eu conversei com meu marido recentemente e ele falou: muda teu nome em todos os episódios, né, do Viés. Daria um trabalho enorme, eu poderia fazê-lo, mas eu decidi não fazer. Decidi que esse sim, esse é o episódio extra. A Elisa Rosenthal está assinando. Mas esse é um projeto que ele ficou ali datado por esse momento da minha vida. E que hoje eu quero honrar esse momento. Acho que ele trouxe para mim muitos aprendizados. Ele significou algo. E essa versão minha, ela construiu muitas coisas positivas. Para mim, para muitas mulheres. E é nesse lugar do dia 8 de março que eu quero recuperar. De entender que muitas de nós, por vezes, a gente faz muita coisa para muita gente e não para entender o impacto que isso traz em nossas vidas, na sua vida, aquilo que você fez para tanta gente que pode ter impactado a sua vida. Então é nesse lugar que eu quero encerrar de fato, esse fechamento que eu acho que precisava ter sido feito. Eu pensei em tantas coisas para fazer nesse encerramento. Mas acho que esse é um bom motivo de fechar com vocês e deixar essa mensagem. Eu gostaria que vocês pensassem na transformação que ou algum episódio aqui de Vieses trouxe para vocês, ou qualquer episódio da sua vida que você imaginou que estaria fazendo algo para outra pessoa, mas a transformação aconteceu para você. Porque o 8 de março também diz muito sobre isso, né? A gente enaltecer o trabalho da mulher, sim, e reconhecer o que nós estamos fazendo diariamente, umas pelas outras, mas essencialmente por nós, pela nossa trajetória, e honrar a nossa trajetória, honrar aquilo que nós estamos fazendo. E por mais que você perceba que você tenha feito pouco, nada, ou que você acha que nesse momento você precisa fazer um pouco mais, é sempre o momento de começar. É sempre o momento de fazer algo. E a ideia de vir aqui, no momento em que eu não esperava fazê-lo, é dizer para vocês que o início, ele pode ser uma faísca de muita coisa boa, de muita mudança. Então aqui é um ponto final, um ponto e vírgula, uma travessão, uma exclamação, uma interrogação, mas é um fechamento que é um fechamento necessário, é um fechamento que precisava acontecer. Desejo que esse 8 de março, independente de ser do de 2024 ou do ano que você for ouvir, ele mostre para você a importância da gente selar nesse dia as conquistas feitas em prol da equidade da mulher, da representatividade, visibilidade, respeito, justiça, gentileza e todas as nossas representatividades do ponto de vista social, econômico, cultural, político, religioso, e outras formas que a gente se expressa e representa no mundo, mas que essencialmente você se perceba qual é o seu papel dentro dessa mudança, dessa estrutura, o que você tem feito e o que você pode melhorar sempre. Sempre é tempo de melhorar, sempre é tempo de mudar, começar, recomeçar. Tenha essa mensagem como uma fonte de inspiração, assim como eu volto aqui e agradeço a inspiração que todos esses episódios trouxeram para mim, para minha vida, e eu espero que também tenha inspirado você. Até o próximo Viés, será?